Vamos abrir. Então, vamos lá. Boa noite. Estamos já no meio do mês de Adar. Já passamos a primeira metade, já estamos uma semana dentro de Adar. Já estamos cheirando Purim, já estamos chegando perto de Purim. E todo mundo conhece, Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha. Desde que começa Adar, precisa leharbot, precisa aumentar em Simcha. E a pergunta é, tirando um pouco mais de música que a gente colocou, música mais alto, músicas mais festivas, né, que as músicas de Purim, o que a gente realmente está fazendo para estar mais contente? E como se faz para ficar mais contente? Chachamim vem, te obrigam, fica mais contente. Mas contar mais piadas, isso não é felicidade. Se dinheiro traria felicidade, que não traz. Então eu devia trabalhar mais duro esse mês aqui para... Precisa sair mais em restaurantes? O que é exatamente? Que chachamim? Eles vêm e me obrigam. Que mexenechras adar marim besimcha. Desde que começa a dar, precisa aumentar a simcha. Como que a gente faz para aumentar a simcha? E para pegar a essência disso, vamos entender qual que é o sentido de Purim. Qual que é o sentido de Purim? Purim é um grande dia, um dia maravilhoso. E esse dia maravilhoso, o inyan de Purim é Simcha. A gente precisa fazer Mishteve Simcha. Precisa fazer a Seudat Purim, uma das mitzvot do dia, extremamente importante. E essa Mishte precisa te levar para Simcha, Mishteve Simcha. Como que eu faço para ficar feliz? Realmente, que os Chachamim estão obrigando a gente? Não é uma mitzvah da Torá, é de Rabanan. Mas quando os Rabanan, quando os Chachamim obrigam a gente a algo, eles vão dar para a gente os Kelim, os meios de como a gente adquirir isso que eles estão obrigando a gente. Não é possível eles me obrigarem algo sem me dar nem indício de como que eu preciso fazer e o que é esse nian de ficar samer. Tá bom? Então, voltar aí. Eu queria fazer uma análise, que se eu não me engano, eu escutei do Rav Shlomo Landau. Ele estava em São Paulo, eu lembro se foi, acho que foi faz 2 anos atrás, e ele trabalhou essa ideia. Eu queria trabalhar mais ou menos no caminho que eu escutei dele. Ele deu aqui o shiur, Shabbat de manhã na Bet Yaakov. Tá bom? Ele usou diferentes histórias, diferentes pontos, diferente approach, mas é mais ou menos, eu estou baseado no que ele falou e eu queria trabalhar um pouquinho diferente com outras histórias e outras maneiras que para mim me parecem. Então, Betzem, a gente tem, chegando agora a Purim, a gente tem algumas mitzvot hayom, algumas mitzvot que são necessárias e importantes fazer durante esse dia. E se esse é o dia da felicidade, talvez, ou não talvez, com certeza, esses devem ser os meios que me levam para o fim. Se o fim é Tassamer, se o fim, Purim, é ter felicidade, se o fim é Purim ser um dia de Mishteh Vesimcha, deve ser que todas as mitzvot estão relacionadas exatamente ao mesmo ponto. Também então, Purim a gente tem algumas mitzvot extremamente importantes. Matanot Levionim, Mishloach Manot e Kriat Megillah. Tirando também Mishteh. Então vamos traduzir elas, explicar quais que são e vamos tentar entender realmente o que leva tudo isso. Matanot Levionim. Você precisa pensar nas pessoas mais fracas, pessoas mais debilitadas, mais necessitadas. Isso aqui é um ato de tzedakah, praticamente um ato de tzedakah, mas obrigatório. Por exemplo, Matanot Levionim não sai do Maser. É uma mitzvah separada. Maser são coisas que você já não está obrigada a fazer de qualquer maneira. Eu não posso comprar um tefilim do dinheiro do Maser, por exemplo. E não posso comprar qualquer mitzvah que eu sou obrigado, Arbat Aminim. Estou tentando pensar aí uma mitzvah das mulheres também. Mas qualquer uma que vocês pensarem, isso não pode sair do Maser. As velas de Shabbat não pode sair do dinheiro do Maser. Isso já tem obrigação separada. Maser é do resto da renda, do ganho que você teve, daí você tira 10%. Então, Matanot Levionim é uma tzedakah que não sai do Maser, é uma tzedakah separada. Tem valor estipulado para os Chachamim, tá bom? Não quero falar número porque cada ano muda, um mexe, e aí essa comunidade, outra comunidade, eu acredito que todas as comunidades vão mandar seus e-mails, tá bom? E vão falar qual que é o valor estipulado de Machatzit HaShekel, de Matanot Levionim, tá bom? Mishloach Manot é mais fácil, é 2 manot, pronto. São 2 comidas, pode ser comida e bebida, Mishnah Berurah fala, tá bom? 2 comidas, um prato de carne, um bife, se você mandar com arroz, você fez Mishloach Manot, tá bom? Então você pode pegar o teu prato e dar para o companheiro. Mas vamos entender se esse realmente é o sentido. Então, primeira mitzvah que a gente falou, Matanot Levionim, dá um presente para Evionim, para pelo menos dois pobres. Segunda mitzvah, Mishloach Manot Ishlereu. Você pega um amigo teu e manda manot, você manda um presente para ele. O presente precisa ser algo comestível, não pode ser roupa, não pode ser um celular, você pode colocar também, mas precisa ter pelo menos 2 manot que faz parte da Seudá, para garantir que todo mundo tenha como fazer a Seudá de Purim, tá bom? Terceira mitzvah extremamente importante, Kriyat Megillah, tá bom? A leitura da Megillah. Então, voltar, vamos começar a refletir, vamos começar a pensar exatamente como funciona. Como funciona. Chaim Shapira, ele conta que ele tem um cunhado chamado Rav Yitzchak Midnik. Rav Yitzchak Midnik. Esse Rav Yitzchak Midnik, ele se ocupa de Yaladim Noshrim, tá bom? Pessoas que, infelizmente, não sentiram o gosto da Torá, não sentiram o gosto da Yadut, e mesmo se vieram de boas famílias, eles estão despencando porque não sentiram o que a Torá devia realmente dar. Essas pessoas faltaram carinho, essas pessoas faltaram atenção, faltou realmente algo especial para eles, e eles estão procurando, né? Começam a procurar em outros lugares, será que esse lugar vai preencher o meu vazio? Será que esse lugar vai preencher o meu vazio? Então teve uma vez, mandaram para ele morava em Flatbush na época, tá bom? Mandaram para ele um menino, tá bom? Que era Efraim Shapira contando a história, fala, eu não vou falar o nome para não expor essa criança, mas esse menino, ele estava muito mais palado que para cá, muito mais palado que para cá, tá bom? Esse menino que está muito mais palado do que para cá, ele chega na casa do Rav Yitzchak Midnik, isso aqui é Rosh Chodesh Tamuz, então a data é importante, já vamos explicar o porquê. Primeiro dia de Tamuz, Rosh Chodesh, ele chega e o Rabino conversa com ele e recebe ele e fala, escuta, hoje à noite já vem dormir, já dorme por aqui, amanhã a gente conversa tranquilo, vem junto comigo rezar. Então, quem conhece Flatbush, vocês provavelmente conhecem um lado de Flatbush, que é o Flatbush Sfaradi, Ocean Parkway, tá bom? Aqui lá, Halabit, Sharei Tzion, aí você tem o Rabino Mansur, você tem o Rabino Yedi, você tem o Rabino Haber, realmente você tem Avenue onde fica lá um Minion Factory de Sfaradim. Tem uma sinagoga lá que tem as folhetos de Divrei Torá vêm ainda em árabe. Então lá você vê, você acha que você está na Síria ainda, então você está na Síria. Mas tem o outro lado, do outro lado da Coney Island, você tem a parte Ashkenazi, onde está, vamos dizer, a elite Ashkenazi de Flatbush. E lá tem uma sinagoga chamada Landau's, tá bom? Landau's seria em português. Landau's é uma das sinagogas mais populares de lá. Por quê? Porque lá é um Minion Factory. Você a cada 15 minutos está começando um novo Minion. Shacharit Min Hayarvit, hora inteira. Então, isso em Israel se conhece vários. Em Bnei Brak, o famoso Itzkovich. Em Geula, você tem o Zichron Moishe. Então, em Beit Vagan, que eu morava, era o Amshenov. Então, normalmente são lugares Ashkenazim que fazem isso, mas Hasidim. Os Faradim, normalmente, nós somos organizados. Eu quero uma sala direito, rezar com gente, horário que começa, horário que termina. Essa história de... Então, você entra nesse tipo de lugar, então, na entrada da sinagoga, você vê um montão de mesa, todo mundo colocando tefilin, aí já começa a correr. Tem aqueles que querem rezar como gente, então eles começam no minyan, esse minyan tá correndo espaço para outro minyan, ou seja, ele reza em três minyanim porque ele quer fazer mais devagar. E tem aqueles que eles chegam, começam no minyan que já tá em Ishtabach, aí de repente ele já faz a amidá, ele pula para um segundo minyan porque ele já não quer escutar Hazará, porque o Hazan tá lá, então ele já vai para criar Tatorá, e quando termina a criar Tatorá, ele já vai para o terceiro minyan já tirando tefilin. Então, tem de tudo, mas você tem praticamente a cada 15, 20 minutos começando um minyan novo, a cada 15, 20 minutos. São salas praticamente pequenas, que entram 30, 40 pessoas, e você tem normalmente 60, 70 pessoas por sala, tá bom? Porque todo mundo sabe que lá eu acho o minyan, não é o kotel que é gigantesco, tá bom? E você vai procurando o teu cantinho, são salas, e quanto dá pra fazer a sala? Não dá pra fazer sala de 200 pessoas, e às vezes tem minyanim pequenos, às vezes minyanim mais cheios, mas desde Vatikin até 10h30, 11 da manhã, fácil você acha menino. Fácil. Então ele vai junto com esse menino em Landau's, tá bom? Pra fazer shacharit. E ele decide, estamos falando Beit Tamuz, segundo dia de Tamuz. Ele decide que era uma segunda ou quinta-feira, que quando chega a criança Torá, ele decide que ele vai comprar aliá para esse menino, né? Que chegou na casa dele. Por que comprar? Então vamos lá. Imagina só, você tá numa sinagoga onde cada dia tem outra pessoa. E cada minyan tem outras pessoas. Não tem nada fixo. Quem que vai subir na Torá? Você tem três aliot. Kohen, Levi e Israel. Então, Kohen e Levi, nos Faradim, cada minyan tem 52 Kohanim. Tá bom? Nos Ashkenazim, Kohen é coisa rara. Não sei o que aconteceu. Talvez todos os Kohanim foram para a Síria, ninguém ficou na Europa. Eu não sei. Mas Kohanim, né? Nos Ashkenazim, você não está cheio de Kohanim. Então, talvez não fazem Birkat Kohanim, não se sentem honrados, então não vem. Eu não sei por quê. Então, normalmente o Kohen, mais ou menos, vai Kohen, tem algum Kohen. Levi é já mais raro ainda. Todos os Levim ficaram nos Faradim. Não sobrou nenhum para os Ashkenazim. Não sei por quê. Tem, eu estou brincando, mas... Mas a terceira aliá, agora você tem um menino de 60 pessoas, quem que vai dar? Por que você vai convidar um dos 60? Como você vai escolher? Como você vai escolher? Então, numa sinagoga, né, que é uma comunidade, você tem um gabai, que ele vai ter uma planilha, ou vai ter uma organização, e ele vai mais ou menos keep up, ele sabe, se esse daqui tem aniversário essa semana, ele tem um yurtzeit essa semana, ele tem um nascimento, ou ele subiu semana passada, ele vai viajar, tem uma organização para mais ou menos tampar todo mundo poder estar recebendo aliot. Mas, numa sinagoga que é Minyan Factory, tá bom? É um Minyan de fábrica, você dá para quem? Você dá para cair? Então o que você faz? Você faz leilão. Agora vamos lá. Um leilão que acontece por dia, uma aliá, você tem todos os minyanim sendo vendidos. E toda semana você pode comprar, obviamente não é uma mercadoria tão cara. Então são aliot que se sai de 3, 2 a 3 a 5 dólares. Não se passa de 5 dólares. Não se passa de 5 dólares. Porque, escuta, quem que tem uma coisa organizada, normalmente vai procurar uma sinagoga organizada para fazer a sua aliá, fazer seu kadish ou o que for. Quem que tem lendas, normalmente, tá bom, vai, escuta. Quem que é shlish, 2 dólares. 3, zahar. Pronto, e termina, você coloca esse dinheiro, dá pro gabai, põe na tzedakah e resolve. Então, esse senhor, né, Rabbi Yitzchak Midnig, ele decide que para esse amigo dele, vamos dizer assim, esse menino, ele vai comprar aliá. Então, começa o leilão, 3 dólares. Então, ela vai falar 3, alguém dá mais? Do outro lado de alguém, 5. Então, ele fala 8. O cara do lado, 15. Um minuto. Não era Rosh Hashanah, não estou na Bet Yaakov. O que eu estou brigando ali? Aqui eu estou em Lendels. Lendels é uma, dois, tchau, acabou. Aí ele tenta 25. De repente o menino do lado olha e fala, para mim? Não precisa, Rabi, não precisa, 25 dólares já. E o menino começa a se emocionar, escuta, o que está acontecendo aqui? Então, de repente, do outro lado, alguém grita e fala, 30. Então chega alguém para o Rabbi Yitzchak Midnig e fala, escuta uma coisa, esquece, você vai perder. Como assim? Você não entendeu. Do outro lado tem um senhor Chabad. Ele é Lubavitch. Falou, tá bom. Hoje à noite é Gimel Tamos, o Yurtzeit do Rebbe. Falou, E o que acontece é que ele está viajando para Israel. Ele quer comprar uma aliá pelo Rebbe para ter atzlachá na viagem dele. Ele não vai desistir. Então, escuta. Desiste. Vai te sair muito caro essa. Ele, cara, não está para desistir. Yitzchak Midnig escuta isso e falou, Então não é uma aliá fácil, é uma difícil. Ele abre a carteira dele, ele dá uma olhada, ele está com 120 dólares. 120 dólares! O Chabad olha para isso e fala, tem problema. Ele sai do Minyan, ele espera mais 10 minutos e vai na outro Minyan e compra por 5 dólares ali. Mas Yitzchak Midnig compra por 120 dólares. E quando chega, quem sobe? Ele sobe. O menino está totalmente emocionado. O menino está... Escuta... Sabe, ele pagou 120 dólares por algo que normalmente vende a 3, 4 dólares. Uau, ele está emocionado, menino. Quando termina de filar, Rabbi Yitzchak Midnig, ele vai para o gabai, ele vai, começa a computar o dinheiro, o gabai fala, não, tua aliá já está paga. Já está paga? Quem pagou minha aliá? Oh, aquele senhor lá na ponta, ele pagou tua aliá. Ele olha e fala, eles? Tem certeza? Eu nunca vi esse cara antes. O que aconteceu? Que ele pagou minha aliá? Eu não sei, a tua aliá já está paga, fica tranquilo. Ele vai para esse senhor, me vira para esse senhor e fala, escuta uma coisa, eu te conheço? Ele falou, não, eu também não te conheço. Você pagou uma aliá? Paguei. Mas por quê? Eu vou te falar por quê. Eu vi que você estava fazendo por um menino e eu me entendi. Eu vi a kipá dele, eu vi a calça jeans dele, eu vi a camisa, a t-shirt que ele veio. Eu entendi de onde ele vem e eu entendi o que ele está passando. Quando você tem uma criança de família religiosa largando, normalmente o primeiro passo ainda é muito, muito, muito visível. O segundo passo, infelizmente, às vezes você já vê um chiloni normal e você não percebe a diferença. No primeiro passo, ele ainda está adaptando a rua para a vida religiosa, ele não sabe como adaptar, é meio que invisível. Ele falou, eu percebi o que você estava fazendo para aquele menino e eu quero te contar um segredo. Eu sou aquele menino há 40 anos atrás. Só que quando eu fui esse menino há 40 anos atrás, não tinha ninguém como você que estava pronto a dar tanto amor e tanta dedicação por mim. Então eu falei, essa mitzvah que não fizeram por mim, eu quero fazer por outro. A tua aliá já está paga. Muito obrigado. Rabotai, eu não preciso contar que esse menino, dessa primeira impressão, e vê que alguém está pronto a investir em você e dar por você, ele casa, uma casa 100% kasher, 100% religiosa, e volta totalmente para o Kovamim Jutarai Mitzvot. Rabotai, porque o primeiro segredo para a felicidade é quando você sabe dar. O Chavod HaLevavot fala que a pessoa que dá está muito mais feliz do que quem recebe. Quando você recebe, não te traz tanta felicidade quanto você dá. Dinheiro não traz felicidade, vocês sabem melhor do que eu. Não tem algo que te traz felicidade maior do que dar. Porque quando você dá para alguém, você sente que essa pessoa realmente recebeu e essa pessoa está bem com isso, você está feliz, você está completo. Teve um ano que eu tive o Zuhut. Na Argentina, aconteceu, eu era Rosh Kolel, de um Kolel que a propaganda do Kolel era que a gente paga melhor que todos, tá bom? Mas às vezes era real, às vezes não era tão real. Então o que aconteceu? Os outros Kolelim, eles decidiram fazer uma concorrência com a gente, tá bom? Eu não fazia parte da parte, eu não tinha nada a ver com a parte financeira, tá bom? Era a parte de Shurim, então essa propaganda não era minha, não era eu, mas eu fazia parte disso, tá bom? E a gente conseguiu trazer excelentes Avrechim, né? Porque era 12, hoje são 20 Avrechim nesse Kolel. Realmente é um regime de ponta que, escuta, vai aliviar um pouco mais. Então, o que aconteceu? A questão é que, normalmente, a Vrech tem um salário, vamos chamar, muito menos do que alguém que trabalha. Normalmente, funciona assim em países que o colégio já é uma coisa que está explodida, que está lotado. Países que são pequenos, você precisa ainda incentivar o Avrech, senão ninguém quer ser Avrech nesse país. E aí você tem poucos Avrechim, então é fácil de manter. E os Avrechim são os professores de barimitsa do teu filho, são quem ensina religião para tua cidade, quem dá um shurim na sinagoga, então se paga bem. Mas quando já vira over, né, já está... Todo mundo quer ser, então dá para ir diminuindo. Então acontece é que Avrechim normalmente tem muitos benefícios. Desconto no açougue, e desconto na escola, e desconto em um montão de coisas. E lá particularmente, tinha uma... Eles davam frango para os Avrechim Erev Pesach, tá bom? Erev Pesach era dar frango para Avrechim, era uma coisa... E o que aconteceu foi que o nosso coelho ficou de fora. Vocês são ricos porque a gente vai dar. E aí começou a escuta, já está começando a empatar. A gente ganha mais, mas não tem nenhum benefício. Eu cheguei a discutir com eles e falei, escuta... A gente não é ganha igual a ele. Começava, a gente ganha igual. Eu falei, não ganha igual. Não ganha igual. Escuta, não tem nada mais gratificante que uma pessoa que pagar as próprias contas. Isso que eu te deixei no final do mês igual, mas você não é necessitado, é o maior presente que eu posso te dar. Tá bom? Mas não funcionou, não funcionou. Eles queriam no final estar no a mais. E chegou num momento que começou a doer. Começou a doer porque realmente é a mais, não é a mais, é dolarizado. Lá é um país que você tem inflação de um jeito anormal todos os anos. Eu cheguei lá, peso a 12, hoje é 1.500, tá? Eu saí da Argentina 6 anos atrás, então não é que subiu 20 centavos no dólar, 5 a 5,20. Então imagina só se acordar amanhã o dólar tá 18. Era assim, na Argentina era literalmente, e de 18 ia para 54, e de repente tá 180. É uma loucura, então toda hora, então já nem ganho tanto, sim ganho, não sei o quê, e eu fiquei meio assim, tipo, o que eu posso fazer? Eu lembro que aquele ano... Eu juntei índices da cota para os nossos Avrechim, que realmente eram necessitados, e eu não tinha nada a ver com financeiro, nada a ver com financeiro. E a gente conseguiu criar só de alunos que não são da comunidade, porque já são doadores, senão você meio que... Eu consegui dar para cada Avrech mais de 15 quilos de frango, carne moída. Eu não lembro, era um montão de coisa, e realmente eu consegui fazer que todo mundo chegou no Hag com a casa cheia, com os freezers cheios. E de repente o Hag... que é para ser a coisa mais feliz, e quando você não tem dinheiro, é a coisa mais tensa que você pode ter, porque nos Hagim você precisa gastar, Pesach precisa comprar matzá, e matzá é um pão que custa 100 dólares, o quilinho de pão, e Sukkot você precisa comprar bataminim, que também vai para cima de 100 dólares, tá bom? Essas quatro espécies, e de repente você começa a perceber que os Hagim, você precisa comprar uma roupa nova para os filhos que cresceram, Shabbat dá para dar uma enrolada no Hag, você precisa de sapato novo para o filho, um vestido para a esposa, e não estou falando de joia, estou falando... E de repente quem não tem, saiba que viram algo muito tenso. E eu lembro vendo que eu consegui em 12 famílias está todo mundo feliz para o Hag. A pessoa que estava mais feliz de todos eles era eu, não era eles. Eu me senti tão preenchido. Eu me senti tão... Uau! Vocês podem testar isso na vida. Dá, traz felicidade. Quando você vê alguém menos e você consegue usar a tua superioridade, nesse caso financeira, não para se sentir melhor, e sim para levantar outro, fala Chachamim, Mishenichnas Adar Me'amir Mesimcha. Um dos pontos, as mitzvot essenciais de Purim é Matanot Levionim. Que através de Matanot Levionim, através de você conseguir ver alguém necessitado e você dar do teu para ele, você não sabe quanto feliz você vai ficar. Isso preenche. Isso te deixa totalmente gratificante. Uau! Você se sente $1 milhão. Você vê uma pessoa que realmente está mais feliz por você, você fica muito mais feliz do que ele. Uma pessoa que está num aperto e se aliviou, você não sabe como isso traz felicidade, Rabotai. E tzedakah não é só em dinheiro, é em tempo, é em paciência, é dedicar um pouco do teu para os outros. Tem maaser de zman também. Se você sabe algo e pode repassar, por que não? Atenção, quantas pessoas precisam de ligações? Quantas pessoas precisam de atenção? Quantas pessoas precisam de... Escuta, às vezes alguém me pede, eu não consigo dar. Mas você pode parar para ele e falar, bom dia, como vai teu dia? Como você está? Uau, que difícil. Entende, dá espaço para ele. Isso também faz parte. E quem sai feliz é você, não é ele. Ele também. Mas você não sabe como isso aqui te preenche. Fala um hachamim, você quer trazer simchá para a tua vida? Eu tenho três ingredientes que eu vou te dar hoje. O primeiro, dá. Porque todo mundo que tentou passar a vida recebendo, ele sabe que não ficou feliz no final do dia. Isso não mudou nada na tua vida. O ter e receber não te muda nada. O dar te muda. O dar te faz feliz. Botai, vamos para o segundo ponto. E aqui eu também quero contar algo muito interessante que... Então, vamos deixar o segredo para o final, depois de contar. Tinha uma vez uma menina que voltou de um seminário em Israel, tá bom? Então, estamos falando, né, normal, menina, fez escola, terminou a escola, foi para o seminário, fez Israel um aninho, voltou depois de um ano e quer começar a tocar a vida agora de verdade. Pronto, vida de verdade, emprego, trabalhar, procurar um shidur, em frente na vida. E aí, como ser uma boa menina, com boas referências, ela conseguiu um emprego básico assim de cara, secretária, moral, o que que for, sim, de começo de vida, ótimo. Passaram 3 anos e a vida dela não mudou nada, mas todo o entorno dela começou a se transformar. Ela não teve nenhum aumento no trabalho, ela começou a entender que ela está com um trabalho onde não tem onde muito mais o que crescer. Secretária vai ser secretária para sempre, secretária não vira diretora, secretária não vira gerente. Ela ainda, escuta, eu estou com algo que não tem crescimento. Entre tempo, a maioria das amigas dela já estão casadas e metade já tem filhos, e ela está, vamos dizer, num estágio da vida onde ela está meio travada, nem para cá, nem para lá, tá bom? E de repente um dia ela recebe uma ligação de um baita emprego que tem tudo melhor do que a situação dela. Salário dobro, chance de crescimento gigantesco, lugar religioso onde não tem problema de tzniud, interagir com pessoas, goim, ou homens que talvez é desconfortável a situação religiosa dela. Todos os hagim ela está livre, toda sexta-feira a partir da meio-dia fecha o trabalho, então ela não precisa ficar brigando com o Shabbat. Hagim, rola moed, tudo que você pediu a Deus está naquele trabalho. Ela está feliz da vida, ela pede entrevista que ela quer apply para esse trabalho. Uma noite antes, ela recebe uma ligação de uma amiga dela, e essa amiga dela, casada, já com filhos, começa a conversar e ela começa a falar, escuta, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Falou, o que foi? Olha, eu te falo a verdade, meu marido está no colelo e a gente está muito apertado financeiramente, muito apertado. Baruch Hashem, eu já tenho mais de uma criança, o meu primeiro está indo para a escola, o menor não vai para a escola, mas você sabe quanto custa fraldas. Vou te falar uma coisa, e a gente não tinha mais saída. Eu recebi uma ligação e eu apply para um emprego, que amanhã eu tenho uma entrevista, é um emprego dos sonhos. Bom salário, boas condições. Ela começa a conversar, ela entende que ela e essa amiga estão exatamente indo para o mesmo emprego para fazer uma entrevista. Ela é concorrente direto da amiga dela, Ela começa a pensar, escuta, eu estou muito mais vantajoso do que ela, hoje eu não estou casada. Ela amanhã pode estar grávida de novo. Eu não tenho filhos para ficar doentes. Eu não tenho nada. Eu estou mais ou menos numa situação mais vantajosa. Mas por outro lado, eu estou meio que, vamos dizer, estancada na vida. Só que, eu não preciso. Ela precisa. Ela não está fechando o mês. Ela está em dúvida, e vai dormir com essa dúvida. Ela acorda de manhã, ela entra na reunião. E ela já vê quando ela está entrando que a amiga dela está subindo. Deve ser que ela marcou uma reunião logo depois dela. Ela faz toda a reunião, termina a reunião, a senhora que está entrevistando ela fala, escuta, me deixa teu número de celular. A gente quer te ligar durante a semana, porque pode ser bem interessante o que você está apresentando para a gente. Experiência de trabalho. A gente gostou do que viu. Me deixa teu telefone. Ela falou, escuta, eu não sei porque eu estou fazendo isso agora, mas eu queria te falar uma coisa. Falou o quê? Eu, quando estava entrando aqui, eu vi chegando uma menina, que eu imagino que ela também está vindo para uma entrevista. Falou, tá, eu sou amiga de classe dela, essa menina é genial, essa menina é muito boa, essa menina é muito especial. Se vocês pegarem ela, acho que vocês não vão se arrepender. Eu tô falando aqui como amiga, Escuta, Eu recomendo, mas de verdade, recomendo do fundo do meu coração ela. Se ela não combinar, eu deixei meu telefone. Então, quando essa próxima menina entra na sala de reunião, ela já vem com uma baita recomendação. Da concorrente, vamos dizer assim. Óbvio que a entrevista sai perfeita, sai boa. Ela já é entrevistada de um jeito muito positivo e ela recebe o job, ela recebe o trabalho. Essa menina volta para casa, eu fiz certo ou fiz errado? Fiz certo ou errado? Fiz certo ou errado? Ela, durante as próximas 3 semanas, ela está se comendo. 3 semanas mais tarde, oferecem para ela um shidur. Família top. Um pai, Rosh Hashivá. Mãe, um emprego de sucesso. Menino, excelente. Tudo que ela pediu, eu falei, só um minuto. O meu primeiro shidur não recebi, que eu estou recebendo agora, depois de 3 anos que já mais ou menos... O que aconteceu? Sai 1, 2, 3 vezes, sai algumas vezes, eles vão... Eles já querem te conhecer as famílias. Querem conhecer as famílias. Então, tá para conhecer as famílias e se dá tudo certo, financeiro, quebrar prato, né? Noivado. Ela entra na casa do noivo, ela vê a mãe do noivo e começa a incomodar. Eu conheço essa senhora de algum lugar. Eu vi essa senhora em algum lugar. Essa mulher olha para ela e fala, escuta, você não estava esperando me ver aqui, né? Mas eu sabia que era você. Ela olha, olha. Hã? É a mulher da entrevista. Eu quero te contar uma coisa. Meu filho Baruch Hashem, devido todo o background, ele está cheio de meninas que estavam oferecendo. E eu precisava parar uma noite e ler todos os resumês que estão me mandando das meninas. E eu estava muito confusa, porque todo mundo é perfeito. Todo mundo é a melhor menina, mais bonita, melhor família. E você sempre precisa pegar o que estão me escondendo. Qual que é a verdade aqui? E eu não estava conseguindo pegar. Depois que eu saí com a reunião com você, escuta, uma menina que está pronta a fazer isso pela amiga, ela vai ser uma excelente esposa. É isso que eu quero para o meu filho. Agora eu só preciso pesquisar quem que é a família, quem que ela é direito. Escuta, pode ser que ela tenha ótimas midot, mas vai saber se é pai goi. Não sei, tipo, eu recebi ela como entrevista de trabalho e vai saber se ela... Então, eu só estava fazendo uma lição de casa, se você não tem nada de errado, porque as tuas midot eu já percebi. E é você que eu quero de Nora. Rabotai, o segundo mitzvah de Purim é Mishloach Manot Ish Lere'ehu. E a pergunta é, um minuto, por que Matanot Levionim você dá para 2. Pelo menos 2 pobres. Mishloach Manot é só para 1? Por que Mishloach Manot não é 2? Vamos Balei Mussar. Porque pobres é muito fácil achar. É muito fácil achar necessitados. Amigo verdadeiro, alevai que você tenha pelo menos 1 na tua vida. Você quer ser uma pessoa feliz, você precisa ter amigos. Não seguidores. E amigo é aquela pessoa que está pronto a abrir mão por você. Aquela pessoa que quando você tem um momento de dificuldade, se levantaria um telefone e compartilhava com ele. E não vai falar, ah! Ele vai descobrir minha fraqueza e vai repassar. Matanot, Mishloach Manot Ish Lereu. Começa a achar amizades. Uma pessoa que está bem socialmente, normalmente é uma pessoa feliz. Uma pessoa que não tem um bom meio social, ele socialmente não está bem. A felicidade está muito longe dele. Está muito, muito, muito longe dele. Extremamente longe dele. E a pergunta é, como eu consigo amigos? Como eu consigo amigos? A Mishnah e Maseret Avot fala o Knele Chachaver. Amigos, você precisa adquirir eles. Se precisar pagar, não comprar amigo. Comprar amigo quer dizer que não é teu amigo. Se precisar investir para ter um amigo, como essa menina fez, você tá pronto a investir para ter um amigo. Investir para ter um amigo. Mas como que eu faço para conseguir amigos? Primeiro ponto, você precisa ser um bom amigo. Se você é uma boa amiga, o pessoal vai ser amigo de você. Se você é uma pessoa que não está só por interesses e só nos momentos fáceis, e você está para outra pessoa quando precisar, saiba que as pessoas vão contar com você, você vai poder contar com eles. Parte de Purim é ensinar a gente como fazer socialmente. E agora eu tenho um ponto de reflexão. Mishloach Manot. Aqui eu estou numa idade onde vocês vão se identificar um pouco menos, mas vocês vão entender o que eu estou falando, por quê? Vocês passaram por isso e vocês têm irmãos menores e estão vendo que vão passar por isso. Mishloach Manot é uma mitzvah que precisa lehar botreim. É para ter mais amigos, para estar melhor. Imagina só, você tem parte na seudá de outra pessoa. Você mandou algo para participar com ele. E infelizmente, Mishloach Manot virou o maior estresse do Brasil. Hoje, Mishloach Manot deixa no porteiro. Mishloach Manot é com motorista. Mishloach Manot, você já ligou, Márcia Cohen, o que for. Cara, entrega, ele... Um minuto, não era para eu fazer um contato físico com alguém, um contato visual e dar um presente? E virou um negócio tão estressante. E aí, Bliayin Araba, Baruch Hashem, eu tenho 6 filhos. A menor ainda não entende. Uf, me liberou. Então a gente já está desde Rosh Chodesh Adar. Minha esposa queria já falar antes disso. Eu falei, não. Deixa ela para frente. Dá-lhe tzarabe shata. Quantos me estão chamando para mandar cada criança? E aí já começa. Então imagina só, Bliain era eu com 5 filhos já na época de givers, tá bom? Não são, né? Então começa, se a gente colocar um limite só de 3 para cada um, só de 3 para cada um, que a gente colocou um limite um pouquinho maior, tá bom? A classe inteira, não, esquece a classe inteira. O problema é que se você já deu 5, já é metade da classe, e para quem você não deu, então você precisa colocar num limite onde você pode dar para alguns e excluir outros, sem mostrar eu excluir justo vocês. Eu dei para aqueles. Então vamos colocar 5 por criança. Então, Bliain Aral, eu já tenho 25 Mishloach Manot para entregar, eu nem dei um meu, não dei um meu ainda. Então na minha família a gente tem um combinado. Na minha família, na minha esposa, eles não aderiram a isso ainda. A gente não dá para irmãos. Baruch Hashem, a gente se encontra toda semana. A gente não dá para pais. Papais, nós 7 irmãos, a gente divide um presente que meus pais vão ficar felizes. Não é mitzvah mishloach manot. Então pronto. Pais, a gente mandou para vocês um ano, um jogo de toalhas novo, roupa de cama, o que for. O que você acha que fica legal para casa? A gente, esse ano, vamos mishloach manot fazer isso. Irmãos, não se dão. Acabou. A gente faz a seudá junto. Bliain Aral, a gente senta todos os irmãos juntos na seudá. Estamos juntos. Bebemos juntos. Tá, pode falar? Não pode falar? Sim, bebemos juntos. A gente já dança juntos. Mishloach manot, vamos deixar, tirar um pouquinho menos da pressão do mishloach manot. Mas eu preciso fazer a mitzvah, minha esposa precisa fazer a mitzvah. Então dos 25 que a gente fez, a gente ainda não cumpriu a mitzvah. Então mínimo mais 2 eu, mais 2 minha esposa. Então eu tenho uma manhã de Purim para entregar 29 presentes. Uau! Então Baruch Hashem, as mais velhas, já escuta, vocês se viram. Escolhem só amigas de Genópolis, não pode ser de Genópolis, e vão a pé. A gente se encontra na Seudá. Mas os menores ainda sobrou pro papi e mami ainda dividirem. E praticamente começa a virar, agora você começa aquele dilema, eu faço comprado ou homemade? Então homemade é para participar mais da mitzvah, mas quanto estresse isso gera? É essa mitzvah exata ou não é isso que Hachamim pediram para a gente? Então Rabotai, conselho de amigo, leva na melhor vibe possível. Não marca horário para seudá. Primeiro erro, não marca horário para seudá. Porque não pode ser que o Purim inteiro você está correndo que nem um louco. Se você começar a seudar às 4 da tarde, pega outro conselho que eu tenho para dar. Que eu errei anos e anos e anos. Toma um café da manhã como um rei, para não ficar com fome. Eu não tomava café da manhã. Não, pichou com nada, aí você pega um chocolate, aí você pega um bispe, você está o dia inteiro virado, e aí você senta numa seudar já com a cabeça... Zzz, e não sei que hora você senta da manhã. Toma um café da manhã como um rei. Deixa as crianças fazerem o que quiser. Se aguenta. Deixa teu irmão menor, o irmão mais velho, teu pai, tua mãe. Não ofenda tua esposa. Leva de boa. É difícil? Oh, que é. Mas Mishloach Manot é para lear bot reim. É para aumentar a amizade. Tenta levar na melhor vibe possível. Fecha a boca por 4, 5 horas. Aguenta. E quando você se estressar, aumenta a música do carro. Canta junto. Faz qualquer coisa para se distrair. Não se estresse. E se teu filho lembrou que... Ah, tenho mais um amigo. Quem é? Da rua de... Eu acabei de passar aquela rua. Sabe o que é passar em Genópolis o dia de Purim? Mais uma volta pelo quarteirão. Só o Kerklin se barro. Não é possível. Tá todo mundo entregando o Mishloach Manot. Todo mundo parando em fila dupla. Todo mundo descendo do carro. Todo mundo achando que é só ele. Quem que você foi me esquecer? Não, pra esse amigo eu não vou dar. Não. Tá bom. Mas 25 minutos, coloca na conta. Você fez o GPS... Você pediu para teus filhos anotarem, não deu certo. Vocês têm irmãos menores, não deu exatamente como vocês queriam. Vocês têm sobrinhos. Escuta, Tevater. Se tua mãe pediu mais um Mishloach Manot que ela lembrou de última hora e você viu que vai dar estresse porque teu pai falou, esse eu não vou dar. Agora você lembrou? Você se oferece, posso eu dar esse? Tenta aliviar, porque Mishloach Manot é para lhe arbotreim. Infelizmente virou o maior estresse do ano. Como entregar Mishloach Manot? Não se entrega Mishloach Manot, encomenda por telefone, não se deixa na portaria. Sim, se você quer dar 832, faz 2 direitos e os outros 830 você pode fazer por todos os outros meios. Mas Mishloach Manot é fazer relacionamento. E olha só o que falam os Barei Mussar. Então começa a fazer a lista. Para quem eu vou dar Mishloach Manot esse ano? Fala os Barei Mussar. Sabe a quem você vai dar? Para aquela pessoa... que se não fosse uma mitzvah que te obrigasse, você não ia conseguir dar para ele. Aquela pessoa que você não está bem durante o ano. Porque Purim é um dia de melhorar relacionamentos. Não é para dar para teu melhor amigo. Não é para dar para teu melhor amigo. E se você falar, mas se eu não der, ele vai se ofender, quer dizer que ele não é teu melhor amigo. Você vai dar para aquela pessoa que você acha que talvez não vai receber esse ano. Rabotai, Baruch Hashem, semana passada a gente já estava começando as listas das classes de cada filho. E uma classe que tem muitas mães, tem muitas opiniões, tem muitas opiniões. E aí começou aquela, vamos fazer amigo secreto. Tá bom? Amigo secreto, é a melhor coisa que tem. Puxa, você resolveu cada criança com um. Aí minha esposa falou, ano passado, um dos meus filhos teve amigo secreto. E sabe o que aconteceu? Ele ganhou um Mishloach Manot. Avacalhado. E ele assistiu 5 irmãos ganhando cada um 7 a 8 Mishloach Manot. Então, ou faz amigo secreto para todos os filhos, ou para nenhum. Aí outra, não, escuta, não tem nada a ver. E aí começa todo o Samer e Baruch Hashem começa a ficar agitado. Então teve uma das classes dos meus filhos que uma mãe começou a falar de amigo secreto. Então a minha esposa colocou, escuta, amigo secreto, não sei. Falou, não, cada um dá quanto quiser. Então para que o amigo secreto? Para a gente garantir que não vai ter nenhuma criança da classe que não vai receber pelo menos um Mishloach Manot. E quando eu escutei isso, eu falei, Sari, esse amigo secreto a gente faz parte com certeza. Não, de todas eu falei, não vamos fazer briga de Purim, mas esse eu gostei. Essa mãe é um exemplo. Escuta, cada um pode dar quanto que quiser. Mas imagina só uma classe que chega o dia depois de Purim, criança de 6 anos, 8 anos, 10 anos, 14 anos, e tem uma criança que percebeu que ninguém deu nada para ele, como ele vai se sentir? E tem um amigo secreto para garantir que não tem nenhuma criança da classe que não vai receber pelo menos um Mishloach Manot. Eu adorei a sensibilidade da maneira que essa mãe estava pensando, Rabotai. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Os Balei Mussar falam, começa a pensar quem que você quer para melhorar o relacionamento através de Mishloach Manot, não para dar para o teu melhor amigo. Pode dar também. Mas Mishloach Manot não é algo de comprar um pipoca Twiki com uma mini Guaraná e dar para o teu melhor amigo e ele vai pensar como repassar e ele às vezes esquece de tirar a etiqueta. O Mishloach Manot é como que eu posso dar uma atenção para alguém que precisa. E eu posso melhorar um relacionamento e transformar esse próximo ano que Purim me fez eu ter mais amigos. E eu me dar melhor com todo mundo. Isso traz Simcha. Isso é Mishenichnas Adar Marbim Simcha. Exatamente isso. Isso é um amigo verdadeiro. Eu até escutei uma história esses dias que me fez chorar. Me fez chorar. E eu vou explicar qual que é a história e o porquê me fez chorar. Uma classe onde tem uma criança que é muito mais atrasada, muito menos inteligente. E o problema é que cada vez que precisa fazer trabalho em dupla, essa criança não tem dupla, toda vez. E na classe decidiram que, escuta, haram essa criança. Coitada. Então, todas as crianças, tá? Eu não quero dar nenhum indício do que é. Todas as crianças da classe, se essa criança pede, sim. Não se fala não, não se fala não. Só que tiveram duas crianças da classe que perceberam que essa criança, ela sempre está precisando pedir. E é chato. Ela nunca é pedida. Então essas duas crianças decidiram, vamos fazer um combinado. Uma vez eu peço, uma você. Mas sempre alguém vai pedir para essa criança. Essa criança nunca vai ficar de fora. E essas duas crianças começaram. Cada vez que trabalha em dupla, elas já sabem a vez de quem é, vão para essa criança que não é legal fazer dupla, que não é legal fazer dupla. Você quer fazer comigo? E o sorriso dessa criança mudou totalmente na classe. Totalmente na classe. E a parte que me emocionou em tudo isso é que essa história não aconteceu em outro país, aconteceu no Brasil. E não aconteceu em Belém, aconteceu em São Paulo. E na escola aconteceu, a escola onde meus filhos estudam. E a classe dos meus filhos. E são dos meus filhos que fazem parte disso. Uma dessas duas crianças. E nesse momento que eu me coloquei a chorar, eu falei, uau! Uau! Será que eu estou com... Isso é um sinal que te deixa feliz. Quando você vê que na tua casa, as tuas pessoas, quem está em volta de você, sabe dar de um jeito nobre. Sabe ser amigo. Sabe abrir mão que agora vai ter um trabalho em dupla. E se você tem uma dupla inteligente, uma dupla boa, isso vai passar muito mais fácil. E se você tiver uma dupla quando não consegue te ajudar nada e você vai dar tudo para ele e os dois vão levar crédito junto, você está pronto a dar pelo teu amigo. E se você é um bom amigo, você vai ter bons amigos. E eu senti que na minha casa, eles sabem o que é amizade. Isso me emocionou muito. Mishloach Manot ish lereehu. Ish lereehu. Rabotai, foi feito um estudo. E hoje a gente está vivendo uma... A gente está vivendo uma época onde depressão... Não depressão que vem de família ou depressão por coisas graves, mas depressão de adolescência subiu 30, 35% nos últimos anos. É uma coisa de louco, ansiedade, depressões. E o que mais está ocupando, né, hoje os psicólogos, os psiquiatras, os profissionais, é o que, que aconteceu? Qual que foi o fator disso? Qual que foi o fator disso? E foi quase unânime. Em todos os estudos saiu uma coisa só. Enquanto está crescendo os meios sociais, enquanto está crescendo a mídia, enquanto está crescendo a adição a telas, está subindo junto, exatamente junto, o nível de depressão. Uma criança normal, regular nos Estados Unidos, passa mais ou menos 8 horas por dia em telas. Se você calcular que uma criança precisa dormir 8 horas, ou seja, 16 horas ele está acordado, na escola tem um montão de restrições, quer dizer que ele não come, ele não vai no banheiro, ele não faz nada sem uma tela na frente. Não faz nada sem uma tela na frente. Ora, o que, que tem a ver? O que, que tem a ver? O que, que tem a ver? Então, a Gemara em Masechet Megillah, quando começa a analisar a nossa Megillah, a Gemara começa assim, Vaihi bimei Achashverosh, Vaihi, en Vaihi ela lashon tzar. Quando a Torá usa a lashon Vaihi, uau, é algo ruim que está para acontecer, e realmente a Megillah começa de um jeito negativo, a Gemara fala, Vaihi é tzar ou não é tzar? A Gemara fala, Vaihi bimei. E a Gemara chega a uma conclusão, Vaihi é tzar, é coisa ruim, Vehaya é coisa boa. É coisa, uau. Eu vou estar aí e falar a Bianca Galinsky. Qual a diferença de Vaihi e Vehaya? Vaihi é uma pessoa que está pensando no futuro, é uma pessoa que está com sonhos, uma pessoa que está especulando, uma pessoa que... Não estou falando de ambição, ambição é ótimo. É uma pessoa que está querendo chegar onde ele não está, está querendo viver uma vida que não é dele. Vehaya é uma pessoa que olha para trás, aprende do que aconteceu e leva a vida dessa maneira. Eu vou estar aí. Vocês já viajaram? E já viajaram muito. Ou qualquer passeio. Sempre tem no passeio ou na viagem aquelas duas pessoas do grupo que estão a viagem inteira ocupadas de como fazer uma foto perfeita. Aquela selfie que não é real. E essa foto é postada e está todo mundo assistindo. Uma pessoa que passa o dia inteiro no meio de mídias sociais, Instagram, Facebook, o que, que vocês quiserem, TikTok, eles estão vendo uma menina que dança como ninguém. Estão vendo alguém que está numa imagem que não existe. E quando você passa o dia inteiro só vendo a vida perfeita, você começa a sonhar na vida perfeita. E agora começa assim. A tua ambição cada vez cresce mais numa vida que não é real e tua decepção cada vez é maior. Porque você vê que você está cada vez mais longe disso. E essa diferença entre algo não real e a decepção é que te leva à ansiedade e depressão, que você nunca vai chegar e nunca vai conseguir. Rabotai, quando você para de viver a realidade, e você começa a tentar só julgar esse momento e ver que você não é, e você não consegue, não sei, e você não olha para a tua vida como um completo, você entra numa depressão, numa ansiedade, você começa a sentir, eu sou um nada, eu sou um zero. Eu sou um zero. Foi feito um estudo em Harvard, que a felicidade está em pessoas que agradecem. Pessoas que conseguem ver o que, que eles têm na vida deles. Uma pessoa, todo mundo na vida tem obstáculos, mas tem grandes, grandes desafios que a gente venceu. Pessoas que olham para as vitórias são pessoas que são felizes. Pessoas que focam no que me falta e que eu não consegui são pessoas deprimidas e pessoas tristes. Não tem dinheiro que vai cobrir o máximo do dinheiro e não tem viagem que vai cobrir o máximo. Porque você nunca vai conseguir estar naquela foto, porque aquela foto não existe. Foi um momento de alguém que perdeu uma viagem inteira tentando tirar uma foto de um momento de um segundo, um lapso que transmitiu para você que Miami é esse lapso. Que está na Europa é esse lapso. E essa pessoa se estressou e brigou e se estourou e, na verdade, só transmitiu um lapso que aí não é real. Rabotai, uma das mitzvot essenciais de Purim é ler a Megillah. A Megillah, se você ler cada capítulo, você não tem resposta para nada. Você só consegue entender quando você vê a figura completa. E você consegue entender que eu sou shalem, eu sou completo. Começa a aceitar a vida que você tem e para de sonhar na vida dos outros. Quando você aceita a tua vida, você aceita que tem uma imagem completa que está se completando e aprende a agradecer, você é uma pessoa feliz e contente. Quando você não aceita, você quer a hora inteira mudar de realidade e viver algo que não existe, você nunca vai ter felicidade. Tá, vamos pegar esses três ingredientes. Matanot Levionim. Dá para os menos. Ser dos que estão dando e não os que querem receber e está a hora inteira chupando dos outros, isso não leva a nada. Mishloach Manot, procurar ser friendly, ser um bom amigo para conseguir bons amigos. E Megillat Esther, olhar para a figura completa e ter aceitação para o que Hashem te deu e agradecer e levar a melhor vida, aí sim, a gente vai chegar no Mishteh V'Simcha, a gente vai chegar naquela Seudá entre nossos irmãos e amigos e vai ser a coisa mais feliz do nosso ano. Mishnichnas Adar Marbir V'Simcha. Mas como? tem como trabalhar. A festa de Purim ensina pra gente como colocar o teu ano inteiro de Purim, ou o mês inteiro, desculpa, de Adar Purim na tua vida, isso vai te levar para um ano. Se você procurar dar Mishloach Manot para as pessoas certas da maneira certa, Mishloach Manot, em vez de virar um estresse e uma briga, vai virar Marbereim. Porque metade das palavras, depois que você falou uma palavra chata, ah, não vou dar, você já se arrependeu, você não queria ter falado. Você gostaria de, que legal, mais um, tá bom, vamos levar na esportiva. E de repente você percebe que 15 minutos mais de levar e engolir te fez o Purim ficar mais feliz. E em vez de você se estourar e estragar o teu final do Purim inteiro, você não olhando pra tua mãe, pra teu irmão, ou pra teu pai, ou pra quem for, porque você deu um comentário que ele não gostou de escutar, ou ele deu um comentário que você não gostou de ter escutado, isso estragou o teu Purim. E sim, Megillah. Olha uma imagem completa. Para de começar a sonhar na vida do outro. Aceita o que Hashem te deu e faça disso a melhor situação de todas. Purim Sameach.
Obrigada.